Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia para entender o movimento dos principais mercados de commodities nas bolsas internacionais. Nesse momento a gente vai falar sobre o mercado do açúcar. O mercado do açúcar que encontra e permanece numa certa estabilidade entre 19,50 e 19,60 dólares, 19,60 centes de dólar. Essa estabilidade tem tido uma certa permanência, em partes porque o dólar está perdendo aquele vigor todo que tinha, isso acaba influenciando de certa forma no mercado do açúcar, e claro, temos outros fundamentos que trazem essa estabilidade para esse mercado. Para entender um pouco mais sobre isso, estamos aqui com Marcelo de Bonifácio, filho lá da Stonex. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês aqui mais uma vez.
Bom, Marcelo, vamos começar por esse fundamento do dólar, que sempre traz essa balança, né, nesse momento de estabilidade aí para o açúcar. Como é que essas flutuações da moeda americana influenciam no mercado do açúcar?
Bom, isso a gente discute bastante em commodities no geral, né, porque o Brasil é exportador de grãos, né, um grande exportador de soja, de milho e o maior exportador de açúcar. Então, isso significa que, pelo fato de a gente não ter um mercado doméstico tão forte em comparação com a nossa produção, né, então, se a gente pegar um consumo doméstico aí que não ultrapassa as 10 milhões de toneladas e uma produção que ultrapassa as 40, a gente tem um excedente muito grande, né? Então, no ano passado, 2024, com os dados de fechamento do ano, que inclusive saíram ontem, a gente exportou mais de 38 milhões de toneladas de açúcar. Então, isso mostra como o Brasil, as usinas, elas são dependentes da exportação, e a exportação ela vai ser atraente ou não de acordo com os preços internacionais do açúcar e da moeda, né? Ou seja, se o real está desvalorizado em relação ao dólar, isso significa que os produtos brasileiros, tendem a ficar mais baratos em dólar. Então, isso acaba sendo mais atrativo para a demanda e, pela ótica do produtor, né? Um real desvalorizado e um dólar valorizado, o nosso preço em reais fica mais caro, mais atraente para o exportador. Então, basicamente, essa é a dinâmica aí do dólar, que acaba impactando o preço do açúcar. E como a gente viu, e você mesmo adiantou, esse dólar acima dos R$ 6, essa alta pujante aí desde novembro do ano passado, praticamente trouxe sim uma atratividade ainda maior para o exportador de açúcar.
Para complementar essa nossa primeira etapa aqui da entrevista, hoje a gente recebeu informações do CPEA que exatamente incrementam, né, essa questão, trazendo aí uma baixa liquidez para o açúcar no mercado interno, né, trazendo ali uma média de R$ 160 por saca de 50 quilos, que é uma média de preço que está se mantendo há um certo tempo. Em compensação, o etanol aí já puxa um pouco mais, né, a demanda está um pouco mais aquecida. Como é que o mercado interno então está entendendo esses dois pontos, tanto para o açúcar quanto para etanol, diante desse momento que a gente está passando?
Sim, então, bom, é perfeitamente bem lembrado essa questão do CPE, porque se por um lado a exportação ela fica atrativa com o dólar mais caro, a gente tem essa relação que a gente costuma chamar de basis, né, que é a diferença do preço doméstico para o preço internacional. Então, teoricamente, existe uma tendência em que esse basis ele se equilibra. Porque quando você tem um escoamento do produto para o setor, pro mercado externo, você está falando que esse produto está saindo do Brasil e diminuindo os estoques domésticos. Isso tende a pressionar, por outro lado, o preço aqui dentro. Então, quando você tem uma desvalorização do dólar, esse basis, né, que a gente chama, cai. Porque o nosso preço, né, nosso produto no mercado doméstico, ele fica mais caro em relação. Perdão, fica mais barato em relação ao produto para ser exportado. Então, né, os que a gente tem falado bastante, o basis ele trouxe uma pressão inflacionária para o mercado doméstico de açúcar, né, que viu uma alta significativa no preço, né? Então, por exemplo, o preço em Nova York no passado caiu quase 7%, mas o CPEA subiu mais de 7%. Isso significa que a gente teve, sim, um direcionamento de produto mais para o mercado externo, né, uma diminuição dos estoques domésticos e um dólar encarecendo o preço doméstico, né? E esse é um pouco, né, essa explicação é um pouco da dinâmica que a gente fala sempre, né, quando a gente está falando de economia, da transferência do dólar para o preço, né, do doméstico, dos produtos em geral. Então, ou seja, a transferência do dólar para a inflação brasileira. Então, é um pouco essa a dinâmica. Se você tem um dólar mais caro, a usina vai tender a exportar ainda mais. E o preço doméstico acaba ficando desfavorável. Isso explica um pouco essa baixa liquidez do mercado interno para o açúcar. Seja por conta do preço, seja porque também. Esse é um momento de safra, né? Agora, em janeiro até março, a gente tem pouca moagem, né, na região. As usinas já encerraram a safra, se preparando para a próxima safra, então você tem menos produto a ser ofertado. E também porque muita parte dos consumidores provavelmente já adiantaram algumas compras ali quando o CPA estava um pouco mais caro. Então, parte também das altas do indicador do cristal em São Paulo também é explicada por uma certa antecipação de compras, porque o consumidor talvez já tenha almejado essa alta no futuro. Para o etanol, né, você mesmo disse que a gente tem um preço em crescimento, e é bem verdade, né? Até a gente observou nessa volta dos feriados uma alta razoável nos preços do etanol vendido pelas usinas. Até se a gente olhar a base Ribeirão, que a gente fala, né, que é o preço do etanol vendido pela usina, incluídos os impostos ICMS e os impostos federais, a gente tinha ali no final do ano um preço abaixo dos 3,20, uma estabilidade nos 3,15, e já na virada do ano a gente tem um preço ali próximo dos 3,23, né, que a gente viu indicações ontem até um pouco mais alto. Então, o mercado interno do etanol, se por um lado o açúcar exporta, né, o Brasil tem um grande mercado de etanol, mercado hidratado, né, o Brasil tem essa característica ímpar de consumir o etanol diretamente no carro, né, e a produção ela tem sido muito ajudada, por assim dizer, pelo etanol de milho, né, o mercado de etanol de milho que cresce aí vertiginosamente ao longo dos últimos anos, mas a demanda por ter passado por um enfraquecimento em 2023, ela veio muito forte em 2024, com uma recuperação muito boa, e a produção ela se manteve praticamente estável, né? Uma produção ainda boa em 2024, mesmo que a moagem seja menor. Então a gente tem uma permanência dos preços nas bombas, né? Nessa paridade que a gente chama, em patamares ainda atrativos para o etanol, e por isso que a demanda pelo etanol ainda segue bem fortalecida, e os preços agora, né, nessa entre safra de cana, devem sim se refletir de forma mais autista.
É, vamos continuar então, antes da gente ter um panorama global, essa questão dos preços internos e como que o mercado vai se comportar aqui no Brasil aqui nos próximos meses, né? A gente está nesse período de entre safra, a gente sabe que tem algumas usinas que tiveram que parar as colheitas por causa de chuva no ano passado, tiveram algumas questões e agora vai ter algumas colheitas acontecendo, enfim, tem essas usinas que acabam não parando mesmo nesse período de entre safra. Mas logo mais ali para abril a gente vai voltar a ter o nosso período da safra. Como é que a gente deve se comportar, o mercado interno deve se comportar nesse período agora, né, dessas usinas que não param, e ali para abril, tendo em vista que a gente vai herdar algumas questões, né, agronômicas de 2024. Tivemos seca, né, tivemos as queimadas. Até essa chuva ali de novembro, que atrasou um pouco essa colheita, que agora vai ter que retomar um pouquinho aí. Qual que é esse panorama de início de ano, tanto de safra, quanto já olhando para as próximas expectativas?
Então, é muito bem colocado, né? 2024 foi um ano muito desafiador para o setor, né? Então a gente teve as queimadas de uma forma, olhando um pouco mais recente, né? As queimadas foram um episódio muito importante para o mercado global, por assim dizer. E as usinas elas tiveram esse desafio, mas também elas já passavam pelo grande desafio da seca, que foi No ano passado, a gente viu, por exemplo, o Noroeste Paulista enfrentando mais de 200 dias sem chuva, né? Sendo que a média é mais ou menos de 70 dias, né? Isso se a gente olhar para o mês de agosto, ali, setembro. Até mesmo em algumas cidades, até outubro sem chuva. Então, isso foi um desafio, né, para o setor e, de fato, a gente deve ter consequências para o ano que vem. Mas, começando agora em janeiro, fevereiro, março, a gente deve ter um volume bem reduzido de moagem, tá? Principalmente janeiro e fevereiro. Seja porque, pelo fato de poucas usinas estarem operando, né, é claro que algumas usinas acabam tendo algumas áreas remanescentes sendo colhidas, né, diferentes tipos de corte, né? O Brasil ele já tem uma, por exemplo, uma condição de que consegue plantar a cana em qualquer momento do ano, a depender assim da sua de características genéticas, localização, né, quanto tempo demora para crescer, e a colheita acaba assim tendo um pequeno volume em janeiro e fevereiro, volumes razoavelmente baixos, né, quase irrisórios. Ali em março ainda existe uma grande dúvida no setor. Se as usinas vão adiantar a colheita, ou seja, se vai ter, por exemplo, cana visada, né, se vai ter volume de cana que não foi colhida em 2024, sendo colhida na safra que vem, a partir de março, por exemplo, abril, ou se as usinas vão atrasar a colheita, porque a gente teve alguns relatos de produtores dizendo que a cana está demorando para crescer, não que tenha. Não que seja exatamente um problema, porque a cana ela vai responder principalmente pelo clima, pelas chuvas, mas por questões, né, como você mesmo disse, carregadas aí dos últimos tempos, algumas regiões têm tido uma cana com um certo atraso no crescimento. E aí as usinas podem não começar a safra em março, mas isso ainda é uma incógnita. Há 1, 2 meses atrás, existia um certo consenso de que as usinas iam atrasar a colheita no ano que vem, que ia ter pouquíssima cana para março, principalmente porque o clima ia ser muito bom, então as usinas poderiam aproveitar um pouco né, a seca pós-chuvas para acumular a TR, né, porque é importante ter também esse certo manejo no campo. Mas hoje essa condição, esse cenário, ele não parece ser tão consensual assim. A gente já tem visto algumas usinas dizendo que podem colher em março. Então, é uma incógnita. Para a perspectiva da próxima safra, a gente acredita, no nosso primeiro número, em setembro, a gente trazia uma moagem de 593 milhões de toneladas, que seria uma queda em relação à safra atual, de 24, 25, mas seria ainda um volume alto para 25, 26, considerando a seca que a gente teve no passado, considerando as queimadas. Tá? Então, seria um número que talvez estávamos ali num grupo de mais otimista. O setor ele trabalhava mais no, na casa dos 580, por assim dizer. Mas, assim, acho que é legal, apesar de não ser algo oficial, eu acho legal trazer a possibilidade de ser uma safra um pouco até maior que esse número. A gente vai divulgar nossa estimativa em janeiro, a gente está entrando em contato aos poucos com os nossos clientes, né, olhando os dados, e é um certo também, uma certa análise que tem sido recorrente aí dentro das casas, que a safra pode ser um pouco melhor do que se espera, porque a gente teve chuvas muito boas em novembro, dezembro, e não somente as chuvas foram boas, mas a gente tem observado, por exemplo, uma condição climática geral muito boa, então chove bastante, aí a gente tem 3 dias ensolarados, e aí volta a chover alguns dias e para. Chuvas que não são, que estão sendo acompanhadas de uma insolação considerada muito boa, que é muito importante também para essas fases de crescimento da cana, né? Seja a cana que ainda está brotando, ou seja a cana que está ali no começo, né, da fase de crescimento. Então, o que a gente tem visto é um cenário climático quase que o contrário do que foi ano passado, né? Que na entre safra passada a gente teve uma das piores chuvas nos 15 anos, em 15 anos no setor. Então, acho que é um pouco essa expectativa de que a gente tem sim uma ideia de que deve ter uma moagem menor, porque você deve ter menos área disponível, justamente por conta das queimadas, e um canavial menos jovem, mas talvez não seja tão catastrófico quanto se esperava, e justamente até um pouco esse fator assim tem trazido esse teor, esse sentimento, esse clima mais baixista para os preços internacionais.
Para a gente finalizar e entender essa questão, né, que você trouxe do clima baixista, a gente vê que essa estabilidade nos preços, né, além desse fundamento do dólar e da safra brasileira, a gente vê que safras como a indiana tá ditando um pouco o mercado e as informações de lá nem sempre são muito precisas. Tem informações contraditórias, às vezes traz informação de quebra de safra, às vezes traz informação de que haverá um possível excedente que a Índia vai colocar aí para exportação. O quanto essas safras dos nossos competidores já estão precificados aí nesse mercado e se há espaço para mais informações baixistas aí para os próximos dias.
Olha, excelente pergunta, porque você tocou num ponto muito interessante, que são as informações. A gente tem diversos, perdão a palavra em inglês, mas stakeholders, né, que a gente fala, que são os agentes que acabam impactando de alguma forma, ou agentes que estão interessados de alguma forma no mercado, e esses diversos agentes transmitem informações e transmitem, acontecimentos e análises e opiniões de formas diferentes. Isso acontece em qualquer lugar no mundo e na Índia tem sido algo notório, né? Porque você tem, por exemplo, alguns anos passados recentes, que você tem uma opinião da ISMA, né? Que é a organização, que é a associação das usinas por lá, apontando para um lado e tradings privadas apontando para o outro, até mesmo notícias de produtores apontando para o outro. Então, acho que talvez a gente precisa tirar esse fator, né, talvez de lado, para começar para pensar um pouco sobre Índia. Dito isso, a gente tem sim possibilidade de ter novas notícias, porque justamente esse final de dezembro, com os dados de produção da Índia, parece que o mercado ficou um pouco, assim, deu um sinal amarelo para a Índia, mas talvez porque vinha sendo permeado por algumas notícias negativas. A gente viu notícias no, na virada do ano de que a Índia poderia ter problemas de produção e não teria excedente exportável. E ao mesmo tempo, a ISMA continua pleiteando as exportações. Não se tem confirmação dos problemas. A gente tem, por exemplo, o norte da Índia enfrentando doença, né, da podridão vermelha. Isso já vem desde a safra passada. E parece continuar nessa safra, eles não tiveram uma chuva muito boa esse ano. Mas os estados do sul, que são os estados que acabam impactando de forma mais direta na se a Índia vai ter exportação ou não, se a Índia vai produzir mais ou não, que são estados mais dependentes das chuvas de monções, a gente não tem ainda muita informação concreta. O que eu posso dizer é que os dados de dezembro não foram tão catastróficos quanto o mercado. Quanto o mercado pintou, por assim dizer, a gente teve uma produção levemente abaixo do ano passado, o que não é uma notícia por si só diferente das expectativas, porque as expectativas no geral são de que a Índia vai produzir menos açúcar do que a safra passada. Não é essa a questão. A gente teve uma produção em dezembro mais ou menos 250 mil toneladas abaixo do ano passado. Perdão. E a gente precisa lembrar aqui duas questões. Primeiro, que a safra indiana começou atrasada, mesmo em dezembro. Algumas usinas ainda estavam para começar, algumas usinas começaram só na segunda metade de dezembro, atrasadas, algumas regiões até 40 dias atrasadas. Em segundo lugar, na metade de dezembro do ano passado, você já tinha produção zero de etanol. Então, a produção desde dezembro do ano passado e janeiro do ano passado foi bem inflada. Porque foi logo depois do governo proibir a produção de, né, proibir não, limitar a produção de etanol. Então as usinas que seguiram a produção, principalmente em janeiro, elas produziram zero etanol. Então, e diferente desse ano. Esse ano, só no primeiro quarto do ciclo de etanol por lá, que dura entre novembro e fevereiro, a produção de etanol deve ser no equivalente de 1,5 milhões de toneladas de açúcar. Então, talvez o mercado. Não sei se não prestou atenção, mas eu não vejo dezembro como um número tão catastrófico. Agora, janeiro será o mês crucial, porque é o mês de pico da safra, né? É o mês em que se produz mais, né? Tem o maior número de moagem na Índia. Então, e é algo que a gente tem falado bastante com fontes locais, de que janeiro será o mês em que a gente deve ter um panorama melhor e até mesmo como a ISMA mesma comunicou. Eles devem começar suas imagens de satélite agora, entre essa semana e a próxima, e no final do mês trazer uma nova estimativa. Mas é claro que existe o risco sim da Índia ter uma quebra maior. É, não é descartado esse risco, mas eu acho que não, ele não é tão grande. É, não existem tantas notícias que estão conversando entre si, tá? E, como eu disse, não é, não seria, fora da expectativa, a Índia produzir menos açúcar para consumo do que o ano passado, porque a gente deve ter um desvio, né, de açúcar para etanol quase que o dobro do ano passado. Então é natural, não frustrou as expectativas, uma produção menor que o ano passado em dezembro e janeiro. Se vier muito menor, por exemplo, 1 milhão de toneladas menor que o ano passado, 1,5 milhão, até 2 milhões, acho que sim, é um momento de acender o sinal amarelo. Mas eu não sei dizer se é tão crível a gente apostar nisso agora. E a notícia baixista viria das exportações, né? A gente aqui acredita que a Índia deve abrir uma cota de exportação de 1 milhão de toneladas, mas essa chance ela vai diminuindo ao passo que o preço em Nova York cai. A gente entende que abaixo de 19 cents já fecha, né, a janela de exportação indiana, dados os preços atuais. E pode ser, por exemplo, que a Índia não exporte e o governo, em compensação, aumente o preço doméstico de açúcar. Existe também essa possibilidade, tá? Então, janeiro e fevereiro certamente serão meses-chave para a gente ter aí com clareza essa resposta vindo do hemisfério norte, tá? Mas eu não sei se, pelos dados que vieram agora, a gente pode confirmar que a Índia está em um cenário de quebra alta. Pode ser que exista, sim, esse cenário mais catastrófico, mas não pelos dados que saíram, talvez por outros fatores, mas por enquanto o que se desenha é uma safra parecida com o ano passado.
Muito bem, duas safras então para os usineiros ficarem muito atentos à nossa recuperação do Brasil e essa possível quebra aí da safra indiana. Marcelo, muito
Exato.
obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Um prazer falar com vocês. Até a próxima.
Até a próxima. E você que nos acompanhou nessa entrevista, se lembre, se inscreva no canal, ative o sininho e continue conosco aqui no site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui e até uma próxima. Um abraço.